Louvado é o nome do Senhor Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, este é o terceiro culto do Carmelo. Se você não viu ela nesses últimos dois dias, pergunta, por onde andaste? Eu não vou fazer um resumo aqui escrito daquilo que já falamos, mas eu quero aqui trazer um pouquinho a nossa memória, o que Deus tem falado ao nosso coração. Eu quero dizer aqui para você, irmãos, nós temos aprendido coisas tão maravilhosas nestes dias. Deus tem falado de uma forma tão profunda. Deus tem falado conosco a respeito de como que nós devemos nos posicionar neste tempo. Irmãos, muitos andarão por aí distraídos mesmo, comendo, bebendo, mas há uma igreja, há um povo que em meio a tudo que está sendo oferecido por aí, decide subir ao alto do Carmelo para parir, não apenas gerar, mas parir as promessas de Deus na sua vida. E é o que nós estamos a fazer dia após dia. Tal e qual Elias esteve ali prostrado, né, numa posição de parto, né, numa posição como as hebreias pariam na altura, né, gerando a profecia. Nós vimos como é que Deus usou este homem para entender o tempo, e Deus começou a nos mostrar o tempo que nós estamos a viver. Nós estamos naquele tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Nós estamos exatamente aí. Somos os Elias, somos os profetas que, ao ouvir o barulho de chuva, ao ver o sinal, já damos o recado àquele que está distraído. Há muita gente que vai andar distraída por aí, tem coisa melhor para fazer. Está cheio de gente assim, que está cheio de coisa melhor para fazer do que obedecer a Deus, do que entrar na vontade de Deus. E Deus ontem falava forte no nosso coração para dar o recado. Já ouço o barulho de abundante chuva e já vejo um sinal. Por isso volta logo para a casa do Pai, porque senão você vai ficar atolado no meio do caminho. Volta logo para casa, porque senão você vai ficar atolado no meio do caminho, porque a chuva está chegando, a abundância do Senhor vem vindo, mas ela vem, mas não é para você ficar atolado no meio do caminho, ela vem para você começar a desfrutar novamente dos frutos da terra. Aquela chuva regou toda a terra, e a terra voltou a frutificar, uma terra seca, uma terra sem vida, uma terra que já não tinha mais esperança, onde as pessoas já estavam morrendo, onde as pessoas já não conseguiam esperar nada do amanhã, voltaram a ver a terra florescer e frutificar, por causa do milagre, da ação e do poder de Deus. Nós estamos aqui parindo as promessas de Deus na nossa vida. Em tempo de crise, nós sabemos que Deus vai levantar uma igreja gloriosa. Deus vai levantar um povo que vai marcar a diferença. Vai realmente mostrar que vale a pena servir a Deus. E o próprio Deus falava ontem conosco aqui através da sua palavra, que Ele próprio não faz acepção de pessoas, mas faz uma diferenciação daqueles que o servem e daqueles que não o servem. Poderoso isso. Deus mesmo faz a diferenciação. Não precisamos nós ficar aí. Não, Deus mesmo começa a fazer a diferenciação. E aqueles que o servem verão a sua glória. Aqueles que o servem se tornarão cada vez mais puros, santos. Realmente, irmãos, hoje nós vamos ver aqui que coisa maravilhosa que acontece com aqueles que o servem. Quanto aos que não o servem, o ouvido do Senhor fica ali, ó, com comichões até. Suas conversas são terríveis. Mas aqueles que servem ao Senhor, aqueles que, né, decidiram, através do temor do Senhor, honrar o seu nome. Sabe o que é que aconteceu? Deus escreveu um livro em memorial a eles. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá. Quer saber mais? Site da CAP, não é isso? Amém? Sete cultos do Carmelo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Hoje é o terceiro culto. E você vai aprender hoje a respeito de uma igreja que anda no espírito de Elias. Preparado? É rápido. Não se preocupa não que é rápido. Está aí já, né, Xande? O espírito de Elias. Hoje nós vamos ministrar sobre isto. Poderoso. Porque eu creio que o que Deus está fazendo é tão veloz, é tão rápido, é tão forte, é tão poderoso, que não dá para ser noutro espírito. Tem que ser no mesmo espírito que desceu sobre a vida de Elias, que o envolveu. Falamos sobre isso ontem. Aquela capa poderosa, hein? É? Tremenda. Fez o cara correr muito e atingiu os objetivos de Deus. Nós vamos começar aqui relembrando o texto de ontem à noite, algumas partes apenas dele, que diz assim, Malaquias 3, 17, 16 e 17, diz assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus ouve com atenção aquele que o teme. Deus ouve com atenção aquele que o teme. E foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Fala comigo: honravam o nome do Senhor. Irmãos, é poderoso isso. Eu não quero pregar sobre honra, mas é assim, nós vamos ter que entrar nisso nesses dias aqui, amém? E no dia, diz assim em versículo 17, Deus falando: no dia que eu agir, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, diz o Senhor. Mais uma vez nós vamos ver a diferença, irmãos. No dia, diz ali, no dia, Deus falando, no dia em que eu agir. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus já está agindo. Deus já está marcando a diferença, Deus já está separando as águas. Deus já está falando que há igreja séria realmente que vale a pena, como também há aí uma bagunça que se chama igreja e que não vale a pena. Irmãos, cada vez está ficando cada vez mais evidente, latente. As pessoas estão cegadas ainda pelo hedonismo. Volto a falar hedonismo. O que é o hedonismo? É um culto à satisfação pessoal. Se me agrada, estou lá. Se é bom para mim, eu faço. E é por isso, nós estávamos falando aqui no café, o Wilton estava falando aí que andou aí com uma igreja, nós não vamos citar o nome dela, mas andou por aí com o pessoal, irmãos, e assim, cheio de gente. Sabe por quê? Lotado. Encheram o campo pequeno ali, ó, Praça de Toiros. Por quê? Porque a mensagem, ó, vem para cá que Deus quer te curar, te libertar, pagar tuas contas, quer fazer de você, é, vem para cá, você não precisa mudar em nada, você pode continuar o lixo de vida que você está vivendo, cheio de pecado, pode continuar desagradando a Deus, sem temor, mas assim, vem para cá, você vai ganhar a tua bênção. Aí você chega lá, estão te vendendo uma fronha por 91 euros. Cheio. E é lógico que o Wilton não ficou contando quantas fronhas foram vendidas, mas eu tenho certeza que umas boas 1000 fronhas deve ter saído daqui. Ou seja, ele deve ter levado daqui mais de 100 mil euros. 6 mil fronhas? Jesus, né? Tá vendo? Irmãos, é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas desejam. Hedonismo, satisfação pessoal e própria. Elas querem um Salvador, elas não querem um Senhor. Mas Jesus é Senhor e Salvador. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Jesus é Senhor e Salvador. A palavra de Deus, a mensagem, desde os dias, irmãos, dos profetas, João Batista, Jesus, Pedro, foi sempre a mesma: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não foi creia no Evangelho e se quiser se arrependa. Não, é arrependei-vos, depois sim, creia no Evangelho. Eu sei que Jesus pode realmente te curar, te libertar. Eu sei que Ele pode mudar a tua sorte num dia só, num momento só. Aquilo que nós fizemos hoje aqui, irmãos, é porque nós cremos num Deus que faz, principalmente para um povo que o teme e o honra. Eu creio. Eu creio. E nós estamos a fazer isso não é simplesmente para criar movimento, para atrair multidões. É obediência àquilo que Deus quer que a gente faça. Você está entendendo? E vou dizer uma coisa, eu tenho temor e tremor diante do Senhor e todas as vezes que Deus começa a girar no meu coração umas coisas malucas para fazer, eu oro 10 vezes. Você não repara no meu sofrimento muitas vezes, mas eu falo, Deus, não deixa as minhas emoções nem a minha carne interferir naquilo que o Senhor quer fazer. Porque o que eu quero no meio da igreja é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O que vem de mim não interessa e não presta, o que vem do Senhor é bom. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões, às mesmas tentações que você. Por isso é assim, Deus quer usar esse vaso? Usa. Usa. Mas eu não quero que o vaso seja senhor daquele que o faz. Eu quero que você entenda, irmãos, eu sou apenas instrumento de Deus para abençoar a sua vida, como você também é um instrumento de Deus para abençoar muita gente. A mesma unção que Deus derrama sobre a minha vida, Ele derrama sobre você também. O mesmo Deus que fala comigo, fala com os líderes dessa igreja, fala com você também. O mesmo Deus que opera, faz milagres, que cura os enfermos, que faz, irmãos, coisas extraordinárias no nosso meio, opera na sua vida e na sua casa também, desde que você tema ao Senhor e honre o seu nome. Aí Deus começa a fazer a separação. Tem igreja, tem gente aí que se diz igreja, que só quer isso, irmão. Só quer isso. Só quer movimento, só quer saber onde é que está a bênção, onde é que está o próximo milagre, como é que eu vou aí convencer a Deus que é uma boa ideia me abençoar. Eu já te disse e volto a afirmar, Deus já está convencido disso. Efésios 1:3 afirma, Ele já te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Chegou o momento de nós começarmos a ativar profeticamente aquilo que já está semeado sobre a nossa cabeça. Amém ou não amém? E o Senhor vai começar a fazer a diferença. Essa galera toda aí, irmãos, mais dia menos dia cai. No dia em que o Senhor pôr a mão, pesar a mão, não tem como, irmãos. Não tem como. Cai mesmo. E cai feio. E mesmo que não caia na nossa geração, irmãos, vão ter que prestar contas diante de Deus daquilo que fizeram no nome dEle. Muitos chegarão diante do Senhor falando, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Mas fez muita coisa no seu nome. Ontem nós falamos sobre isso. Os dons e a vocação de Deus, irmãos, são irrevogáveis. Muita gente pode sair no nome de Jesus e ainda assim os dons fluírem e se manifestarem, mas Jesus já não os conhece mais. O problema é que um dia eles foram tementes a Deus. Um dia eles aprenderam o que era honrar a Deus. Um dia eles andaram nos caminhos do Senhor, mas se desviaram dEle. Que o Senhor nos livre de se desviar daquilo que Ele tem para conosco. Que o Senhor nos livre, que não seja homem algum, fama alguma, dinheiro algum, que nos desvie daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém ou não amém? Aqui fala a respeito de um povo que teme a Deus, que honra a Deus, ao qual Deus fala assim, ó, eu vou mostrar qual é a diferença daquele que me serve e daquele que não me serve. Depois ele diz assim no capítulo 4, versículo 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Veja bem, olha lá, no dia em que eu agir, ou seja, antes do grande e temível dia do Senhor, o que ele diz? Enviarei quem? Enviarei Elias. Ou seja, antes do cumprimento da maior e grande promessa do Senhor, que é a sua segunda vinda, sabe quem é que vem? Elias. Isso é power, né? Se prepara. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu enviarei castigo e maldição sobre a terra. Olha o que Jesus diz a esse respeito. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, o que eles estão perguntando é aquilo que nós lemos em Malaquias. Malaquias estava falando. Deus mandou dizer, eu enviarei antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias novamente. Eu enviarei. E então eles não entendiam isso. Por que que Elias tem que vir? Né? Como é que é isto? Os discípulos estavam, como talvez hoje você aqui esteja perguntando, mas que negócio é esse, pastor? É reencarnação? Não, não é. Você vai entender hoje o que, que é Elias novamente sobre a terra.
Uau.
Uau. Então eles estavam com uma dúvida, talvez como você esteja hoje. É necessário que Elias venha primeiro, antes do dia, do temível e terrível dia do Senhor. E aí então Jesus respondeu. De fato, Elias vem. O que, que ele está falando? Futuro. Fala comigo assim, futuro. Elias vem. E o que, que ele vai fazer? Olha para a pessoa que dá um cutucão nela, fala assim, ó, Elias vem para restaurar todas as coisas. Jesus. Ele não vem aí porque, né, reencarnou em alguém, simplesmente vai levar mais uma vida de desgraça, misericórdia, por que, que eu estou fazendo aqui de novo? Bom, reencarnação é antibíblico, reencarnação é maligno, reencarnação é coisa de kardecista, de espiritismo, é coisa projetada para o diabo para roubar a visão de Deus nas vidas das pessoas. Não existe reencarnação, ao homem é dado o direito de viver uma vez só e depois disso o juízo eterno. Eu depois vou te explicar uma coisa mais difícil ainda de se entender, mas eu quero te mostrar algo, Deus não está falando de reencarnação aqui, amém? Deus está falando a respeito de algo ao qual eu chamo aqui Espírito de Elias. E então ele vem e diz, de fato Elias vem, futuro, e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já vem. Mas que conversa é essa? Ele vem, mas já veio. Ele vem, mas já veio. Ele virá, mas já veio. E aí então ele diz que ele já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado, quando ele disse, Elias já veio.
Uau!
Fala comigo assim, ó, Elias já veio, na pessoa de João Batista. Mas ele virá. Quer saber como? Pergunta para a pessoa que está falando, quer saber como? Eu não vou dizer para você voltar semana que vem. Ah, você ficou preocupado agora, né? Mas é assim, presta atenção na mensagem. Presta atenção naquilo que Deus quer revelar no seu coração hoje, em nome de Jesus. A primeira vez que o Espírito de Elias se manifesta na terra, foi no reinado de Acabe, na pessoa do próprio homem chamado Elias. Na verdade, quando nós falamos do Espírito de Elias, nós não estamos falando do Espírito humano de Elias, mas nós estamos falando a respeito do Espírito que atuava na vida de Elias, daquela forma sobrenatural. O Espírito de Deus tomou aquele homem, tirou de dentro dele um coração de pedra e colocou um coração de carne e um Espírito novo. E aí então nós vamos descobrir, e temos visto ao longo destes dias, e vamos continuar a ver, os poderosos feitos que Elias fez. Ninguém poderia fazer aquilo simplesmente com vontade humana, com força, com trabalho. Os seus feitos foram orar e alterar o estado natural das coisas. Elias orou e parou de chover. 3 anos e meio depois ele orou e voltou a chover. Um homem ora e muda o estado natural das coisas. Confrontou o sistema do mundo e o seu governo. Acabe, rei de Israel, foi confrontado pelo Espírito de Elias, o seu pecado, as suas transgressões, as suas bruxarias, as suas idolatrias, as suas feitiçarias. Elias se levantou declarando, arrepende-te daquilo que estás a fazer, porque estás a levar o teu povo à ruína. Israel estava vivendo em decadência moral, civil, estava vivendo em decadência espiritual, nós vimos isso. Ele aniquilou com o sistema maligno, religioso e maligno de Baal e Azerá. Lá no Monte Carmelo, 400 profetas de Baal e 450 de poste ídolo de Azerá foram trucidados, morreram. Quando o povo entendeu que na terra há somente um Deus. Só o Senhor é Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Não existe muitos deuses. Só o Senhor é Deus. O problema do povo de Israel é que eles estavam divididos em dois pensamentos. Eles sabiam que só o Senhor era Deus, mas eles também serviam a Baal, como muita gente faz hoje. Ah não, pronto, há muitas religiões, há muitas, né? Todas vão dar o mesmo. Mentira! A palavra de Deus fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não existe santo, não existe trabalho, não existe pessoa, não existe ninguém, a não ser Jesus Cristo que possa conduzir o homem a Deus. O próprio Jesus afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe atalho para chegar em Deus. Não é a religião que te leva a Deus, é só Jesus. Por isso você tem que entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Crer nos seus feitos, crer no seu poder, crer na sua morte e na sua ressurreição. Eu quero que você entenda algo hoje, irmãos. O mundo está dividido entre dois pensamentos. Tal e qual aquele sistema maligno, religioso, conseguiu instituir em Israel. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Elias levou o povo a reconhecer que só o Senhor é Deus. Elias operou milagres sobrenaturais. Ele viveu provisão em tempo de muita crise de forma sobrenatural. Era o corvo trazendo pão e carne de noite e de dia para ele. Irmãos, era uma viúva pobre, miserável, vendo a panela, o azeite e a farinha multiplicando a ponto de sustentar a Elias, a sua casa, a sua família. Quero que você entenda, ele experimentou, irmãos, poder sobrenatural de Deus que levou ele a ressuscitar uma criança, um menino que faleceu. Ele orou e desceu fogo do céu por 3 vezes. A primeira vez foi lá no confronto entre os profetas de Baal. A segunda vez você vai ler lá no livro de 2 Reis, capítulo 1. Chega lá um capitão com 50 soldados para prender Elias, porque o filho de Acabe, agora era o filho de Acabe, queria prender ele e matá-lo. Quando eles chegaram à porta, Elias apenas orou e falou, se eu sou de Deus, que desça fogo do céu agora e acabe com vocês. E puf, virou pó e cinza na hora. Aí aquele rei, encardido do jeito que era, falou, vai lá mais 50, lá vai mais um capitão com 50. Se eu sou de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. Já era. 3 vezes, irmãos. Quem quisesse morrer cremado naquela altura, era só ter um encontro com Elias. Né? Aquele rei, encardido do jeito que era, manda um terceiro pelotão, mais um capitão com 50. Só que esse capitão foi inteligente. Ele já foi chegando e falando, Elias, eu sei que você é de Deus. Tremendo, os outros chegaram lá todos, vamos prender esse gajo aí. É, vai muita gente chegar, vamos pegar esse cara aí. Quem ele está pensando que ele é? O outro não, já chegou entendendo. Elias, eu sei que você pertence a Deus e sei de onde é que vem a sua autoridade. Reconheço que Deus opera por meio de você. Por isso é que eu vim te pedir só uma coisinha, poupe-nos. Pensa em nós, nas nossas famílias. Aí Deus falou para Elias, vai com esse cara aí, vai com ele. Esse aí está entendendo melhor as coisas que os outros, vai com ele. E Elias foi. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Mas ele orou e desceu fogo do céu 3 vezes, irmãos. Poderoso isso, né? Sobrenatural, essa é a primeira vez que Elias aparece, nós estamos vendo isso de uma forma tremenda. A segunda vez que o espírito de Elias aparece, ele surge na pessoa do próprio João Batista. Os próprios discípulos entenderam quando Jesus falava, Elias já veio. Eles entenderam que Jesus não estava falando do profeta Elias, Jesus estava falando realmente de alguém que vinha no espírito de Elias. E eles entenderam, Jesus está falando de João Batista. E aí nós vamos ver algumas características semelhantes dos feitos de João Batista. E o resumo, não vamos ler, mas o resumo está lá em Lucas 3, de 1 a 22. O resumo de João Batista, do que ele fez em seu ministério. Está lá. E você vai descobrir que João Batista, ele preparou o caminho do Senhor. Para a vinda, para a manifestação do poder de Deus. Para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, viesse, ele preparou, ele foi escolhido, chamado, ele nasceu para viver neste propósito. Toda a sua vida foi dedicada a preparar o caminho do Senhor. Como eu digo aqui, um último profeta do Antigo Testamento. João Batista é praticamente o último profeta do Antigo Testamento. Ah, mas a gente lê ele no Novo, pastor. Claro, Jesus chegou, o que vigorava era ainda o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Ainda não era o Novo Testamento. O Novo Testamento surge depois de Jesus, com os apóstolos escrevendo. Escrevendo a respeito da vida de Jesus, escrevendo a respeito da fundação da igreja, de como a igreja surge, falando e trazendo instruções para a igreja. Então, aquele tempo em que surge Batista ainda era o tempo do Antigo Testamento, era a lei e os profetas ainda. E ele vem como último profeta, depois de quase 400 anos em que Deus não falava com ninguém. Irmãos, que poderoso, surge um cara vestido com pele de camelo, comendo gafanhoto e mel e vivendo no deserto. Se você quisesse ouvir o que ele tinha para dizer, não pensa você que ele estava sentado nas sinagogas, nas luxuosas sinagogas, lá de pedra, aqui de tecido, né? Pregando, bem vestido, bem trajado. Não, se você quisesse entender o que Deus estava falando para aquela geração, você tinha que caminhar em direção ao deserto da Judéia. Lá você ia encontrar um homem estranho. E o que ele ia dizer para você, nada mais, nada menos, antes de qualquer coisa, se você chegasse lá falando: ô, Joãozinho, estava precisando de uma bênção, um jegue novo, uma mulinha nova, eu estava precisando de uma carrocinha melhor, olha, ora pelo meu comércio, eu estou vendendo tão pouco. Se você chegasse lá, ele não ia nem prestar atenção nessa conversa, ele ia olhar na sua cara e ia dizer: em primeiro lugar, arrependa-te. Eu não vim aqui para falar de bênção com você, eu vim falar com você a respeito de arrependimento. Eu vim preparar o caminho do Senhor, e se não houver arrependimento, está tudo mal. Tudo que vocês estão fazendo, tudo que está acontecendo, está mal. Ele chamou a igreja da época, irmãos, de hipócrita. Raça de víboras. Ele confrontou, irmãos, ele pregou sobre arrependimento, mas também confrontou o sistema do mundo e o seu governo. Nós vamos ver isso já já. Irmãos, Herodes, que era o rei dessa altura, gostava de João Batista. Ele sentia prazer em ouvir João Batista. Ele falava: meu, esse cara tem alguma coisa. E o pai desse Herodes, né, ele era meio encardidinho. Ele tentou matar todas as crianças de 2 anos porque ficou sabendo que o Messias ia nascer. Aí mandou exterminar as crianças todas. Aí vem o filho, é esse aí, o Herodes de João Batista. Ouvia, mas também não se converteu. Está cheio de gente assim. Ouve, gosta, espetáculo, mas não se converte. Não se arrepende. Não entende a mensagem. Resultado, irmãos, é que um dia João Batista tem uma conversa séria com ele e falou assim: ó, meu amigo, vamos falar sério aqui. O que você está fazendo não está certo. Sabe o que ele andava fazendo? Ele tinha um irmão que era casado. E ele andava com a mulher do irmão. Adultério. O nome dessa mulher era Herodias. Guarda esse nome. E ele confrontou. Aí Herodes deixou de gostar dele. Fogo, João Batista. Estava tão boa a nossa conversa. Você estava falando a respeito das coisas do reino de Deus, de como Deus é bom, né? Você estava falando. Eu estava até quase que me convencendo a me arrepender. Mas você foi tocar num ponto tão crucial. Você estava falando para eu deixar aquilo que eu mais gosto. Aí João Batista, por causa disso, começa a ser perseguido, e Herodes, que tanto gostava de ouvi-lo, de repente agora quer prender ele. Tudo por quê? Porque confrontou. Fala para a pessoa que está do seu lado: quando você confrontar o sistema do mundo e o seu governo, não pense você que você vai virar um herói. O mundo vai querer te matar, te trucidar. Eu quero que você entenda, irmãos, quando você falar lá no teu trabalho, com os teus colegas, com as pessoas à tua volta, a respeito de arrepender e crer no Evangelho de forma séria, não pensa que eles vão achar que você é o melhor colega que está na empresa. Sabe por que, que os crentes não falam de Jesus na empresa, irmãos? Porque eles têm medo da repressão e da perseguição. Mas ai daqueles que fecham a sua boca e retêm a espada do sangue. Maldição, diz a palavra de Deus. Ai daqueles que não proclamam a verdade do Evangelho. Eu quero que você entenda, nós não viemos aqui para este mundo para sermos heróis, os melhores. Não, irmãos, nós viemos mesmo para passar apertado. Principalmente se nós entendemos uma mensagem que vai remando contra a maré em que o mundo vai. O mundo está sob a ação do maligno, o mundo jaz no maligno e vai ir de mal a pior. Mas a igreja do Senhor Jesus, que teme ao Senhor e honra o seu nome, vai permanecer de pé. Mas só que não vai ser amada, idolatrada, salve, salve. Não. Vai ser perseguida muitas vezes, vai ser injuriada. As pessoas vão levantar falsos testemunhos contra você, sim. Elas vão dizer que você não presta, elas vão te chamar de fanático. Vai ter um monte de conversa assim, irmãos. Mas uma coisa é certa, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você serve a Deus e não agrada os homens, ou você agrada aos homens e não serve a Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se você está entendendo o pastor hoje. Elias, o primeiro Elias, não agradou a Acabe. O segundo Elias, na pessoa de João Batista, não agradou a Herodes. O primeiro Elias confrontou o sistema religioso instituído em Israel, adoração a Baal e a Azerá. O segundo Elias, na pessoa de João Batista, confronta o sistema religioso que não agrada a Deus. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira divina? É como ele falava com a igreja, com os fariseus, os saduceus, com as pessoas que iam até lá para serem batizadas. E ele fala, não é assim. Produzi, pois, fruto de arrependimento. Irmãos, está cheio de gente que está chorando baba e ranho na igreja, mas não produz fruto nenhum de arrependimento. Pastor prega que elas vêm, ah, eu não quero mais ser assim. Chora, chora, chora. Mas por quê? Porque foram confrontadas com o seu pecado. Elas foram flagradas. E aí elas falam, não, eu tenho que mudar mesmo. Mas olha, isso é arrependimento segundo o mundo que só produz morte. É aquele tipo de ladrãozinho que é pego na loja do chinês roubando, e porque o segurança pegou ele diz, não, eu juro, eu não vou roubar mais. Ele não está arrependido de ser ladrão. O que ele está arrependido é que ele foi flagrado. Ele não quer ir preso, ele não quer ser injuriado. Então ele fica, me solta, me livra dessa. Mas solta ele para você ver o que vai acontecer. Sabe o que é que vai acontecer? Ele vai continuar a roubar, porque ele não está arrependido do seu pecado, da sua transgressão. Entenda isso, irmãos. Há um arrependimento, 2 Coríntios 7, 10 fala a respeito disso. Há um arrependimento que é segundo Deus e este produz salvação. É quando o Espírito Santo me convence, quando ele rasga o meu coração, muda a minha mentalidade. Conversão, irmãos, tem a ver com mudança de direção. Eu estou caminhando para o pecado, para o mal, para a desgraça, mas eu me converto, eu me arrependo e faço uma conversão e agora eu caminho em direção a Deus, custe-me o que custar. Está cheio de gente na igreja, irmãos, que não se arrepende. Chora, baba e ranha, mas não se arrepende. Chegou a hora de você entender que a religião nunca agradou a Deus. O próprio Jesus chamava os fariseus e os saduceus de hipócritas. Sepulcro caiado. Não é porque você vem à igreja que está tudo resolvido, teu passaporte para o céu já está carimbado. Eu quero que você entenda, irmãos, que tem gente que ainda acredita que quando Jesus vier, eu vou segurar na batina do padre ou na bainha do pastor, porque o pastor não usa, né, batina. Apesar que eu estava pensando em mudar um pouco, né? Pronto, variar, causar um choque aí no meio da religião. Né? Estou a brincar com vocês. Já basta eu vir de t-shirt para cá muitas vezes, né? Eu sei que tem um monte de religioso que fala, esse pastor não deve valer nada. Eu já até estava pensando em trazer uma gravata e pendurar aqui assim, ó, porque tem gente que acredita realmente que a unção está na gravata. Então a gente deixa a unção aqui. Quero que você entenda algo aqui, irmãos. Religião, apesar da palavra significar religar-se a Deus, infelizmente está afastando cada vez mais as pessoas de Deus. Num cristianismo puro, sincero e verdadeiro. Onde os homens realmente rasgam o seu coração para receber do Senhor. coração novo e espírito novo. É necessário quebrantamento. É necessário realmente arrependimento. Arrependimento segundo Deus, que produz salvação, mudança, que produz frutos. Está lá, Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, dizia João Batista. Não vem para cá se batizar e desce as águas um pecador seco e levanta um pecador molhado. Não. Tem que haver realmente conversão, arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista. Estes eram os seus feitos. Jesus disse: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Pergunta: o que é que João Batista conseguiu restaurar? Olha aqui, é muito grande. Pergunta: aqui há uma palavra, olha, quem disse? Jesus disse. Ele vem e restaurará todas as coisas. Nós vamos ver aqui a morte de João Batista e você vai descobrir que, pronto, por mais que tivesse feito e cumprido o seu papel profético no seu tempo, servindo a sua geração, as coisas não foram restauradas. Apesar de que em Jesus todas as coisas já foram restauradas. É verdade ou não é? Em Cristo Jesus na cruz do Calvário está feito tudo, tudo que tinha que estar. Porque, assim, entenda, quando Jesus gritou na cruz do Calvário, está consumado, ele falou o quê? O que significa essa palavra? Está tudo feito. Ok? Então nós estamos vendo um Elias que vem e restaurará todas as coisas. Ele prepara o caminho do Senhor. O Senhor chega e pau! Mas a gente olha e fala: olha hoje, olha hoje. Precisando de alguma coisa, irmãos. Alguma coisa. É assim, parece que o sistema religioso está falido. É verdade ou não é? Olha, vamos falar de alguns sistemas dos religiosos mais importantes que nós dois vivemos e conhecemos. Igreja Católica. Vamos lá parar para pensar. Como é que está? Bombando, né? É verdade ou não é? Os padres pedófilos, os jovens, muitos deles já não querem mais saber de eles. Falam, não vale mais a pena. Você pergunta para as pessoas, elas falam, ah, eu sou católico porque meu pai era, minha avó era, meu bisavô era, todo mundo era, então eu também sou. Mas você vai à igreja? Não, não vou, não vale a pena, vou lá para quê? Fica lá ouvindo o padre. Amém. Se já tem gente que dorme com o pastor agitado do jeito que eu sou, irmão, imagina lá. Aí você volta lá no domingo a seguir. Mas de novo? Tudo igual. Aí você volta lá 10 anos depois. E as pessoas já não acreditam mais. As pessoas vão, mas cadê? Cadê o poder de Deus? Cadê a graça de Deus? Cadê a glória de Deus? Cadê? Aí elas vão ler a Bíblia e elas começam a descobrir um monte de coisa que na própria Bíblia, que o padre lê só as mesmas coisas, está lá condenando um monte de prática que ele próprio está fazendo na hora da missa. Idolatria, culto aos mortos e vai por fora. Pronto, agora vamos falar da igreja evangélica, que é o que você conhece. Nós já começamos a falar aqui, mas irmãos, infelizmente a gente está vendo um... Vamos falar, vocês querem que eu fale de quem? Dos pastores ou dos crentes? Ah, vamos falar dos crentes. Vocês querem, ó, você que está me ouvindo agora, eles querem que eu fale dos pastores. Mas eu já falei aqui dos pastores. Corruptos, enganadores, se utilizam dos dons, dos talentos que têm, até mesmo da sua capacidade de sabedoria e eloquência, para manipular pessoas, para extorquir financeiramente, materialmente, e utilizam da fé como um meio de engordar. É assim que está a igreja. Mas daí você pega os crentes. Em primeiro lugar, gostam de pastores assim. Infelizmente. Infelizmente, irmãos. Gostam, porque você vai nesse tipo de igreja, está cheio. Ó, está cheio. As pessoas gostam. gostam de ser enganadas. Gostam. Infelizmente. Certo? Aí um dia leva um trauma, uma decepção. Ah, os pastores todos não prestam. Desculpa. Você que não abriu os teus olhos e não entendeu o que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você entenda algo aqui hoje, irmãos. Aí começa então a saltar, pular, né, de igreja em igreja, de lado para lado. Por quê? Porque já nenhuma igreja presta. Já ninguém presta. Já ninguém fala a verdade. Aí o que acontece? Vira o famoso crente borboleta. Conhece o crente borboleta, não conhece? Sim ou não? Ele vem e pousa numa igreja e senta lá. Ah, ele bate até as asinhas. Aqui é tão bom. Ai, que maravilhoso. Olha, é tudo colorido. Olha, olha o aroma. Até que um dia alguém vem e dá uma chacoalhada na cadeira dele. Ele, ai, meu Deus do céu, já não aguento mais estar aqui. Sai, voando, igual uma borboletinha. E vai lá para a igreja dos florzinhos de Jesus. Aqui eu estou no meu jardim. Até que um dia alguém vem e dá um chacoalhão, fala mais forte. Ai, meu Deus do céu. Fala para a pessoa que está do seu lado, ainda bem que o borboleta não veio hoje. Mas, irmãos, pior do que o crente borboleta é o crente piolho. O crente piolho é terrível, sabe por quê? Porque ele só anda pela cabeça dos outros. Estás a ver? Os outros falam para ele, vai lá que a bênção está lá. Lá vai ele correndo, a bênção. O outro corre, olha, está tendo profeta. É terrível. Crente piolho, irmãos, olha, só mesmo com inseticida do pior. Né? É com inseticida que mata o piolho? Pronto. Né? É? Comprimidinho bom, né? Para exterminar. Irmãos, você precisa entender, irmãos, que é assim, não é, qual é o problema da igreja hoje, irmãos? O que é que está faltando? O que é necessário? Eu digo-lhe, é necessário que se levante neste tempo o espírito de Elias novamente, pregando o quê? Arrependei-vos e crede no evangelho. Não tem mais nada, mas peraí, não tem nenhuma bençazinha aí no meio do caminho? Já basta, irmão, você alcançar a tua salvação. Quer maior bênção do que esta? Muitas vezes você está valorizando mais aqui o material do que aquilo que é o espiritual e que o Senhor já preparou uma grande morada para você lá nos céus. É para isso que Ele subiu, mas você está preocupado com a bençãozinha aqui. Você está preocupado com a situação aqui. Eu quero soluções aqui, imediatas. E para isso você quebra todos os princípios bíblicos. Para isso você defrauda os teus irmãos. Para isso você engana, mente, rouba, faz de tudo. Mas é assim, eu sou crente. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. Sepulcro caiado, sabe o que significa? Significa que é assim, ó, tá lá pintadinho de branco, o sepulcro, bonito. Você olha e fala, olha que bonito, né? Mas quando você abre, tá lá, restos mortais, morte pura, cheiro a podre. Isso que é sepulcro caiado. Como diz o ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Você está entendendo? Está na hora de se levantar uma igreja, e aí eu quero que você entenda que o próprio Jesus disse que Elias vem e vem com o propósito de restaurar todas as coisas. Ele já veio, mas não o reconheceram. João Batista veio no espírito de Elias, não o reconheceram. Hoje Deus está levantando uma igreja no espírito de Elias. Fala comigo assim, hoje Deus está levantando uma igreja no espírito de Elias, que prega o evangelho verdadeiro, que prega e vive o arrependimento, que crê realmente que hoje Deus faz sinais, prodígios e maravilhas para manifestar tão somente quem Ele é. Eu creio nisto. Mas enquanto a gente estiver preocupadinho com as coisas aqui da terra, nós não alcançamos as coisas que vêm do céu. Alô? Enquanto nós estivermos aqui enredados, enrolados nas coisas que são daqui da terra, não tem como viver as coisas que vêm do reino de Deus, que vêm dos céus. O que eu estou querendo te dizer? Para um pouco e começa a refletir na tua vida e no teu dia a dia. As coisas deste mundo estão preparadas para deixar você cada vez mais ansioso, preocupado, desesperado. É assim, você não tem necessidade de fazer certas coisas, mas você faz. E o resultado fica enrolado. Você entra em situações e você fala, meu, por que que eu fiz isso? Por que que eu entrei aqui? Por que que eu dei esse passo? Aí você vai ver, o mundo, o diabo, a carne te convenceu. Deus não tem nada a ver com isso. Aí você vem na igreja e fala, ó, Deus, me livra dessa. Deus olha para a sua cara e fala assim, você não se enrolou? Se vira. Porque Deus está sabendo que no seu coração não há arrependimento verdadeiro. Agora, quando há arrependimento verdadeiro, você não fala, ó, Deus, me livra dessa. Não, você chega diante de Deus e fala, Deus, me perdoa porque eu pequei contra ti. O crente está chegando na igreja assim, ó, Senhor, me livra dessa. O crente não está chegando na igreja dizendo, Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti. Porque sou pecador e preciso da tua salvação. O crente está chegando na igreja porque quer ver o milagre, ele não quer ver a transformação. Mas ainda bem, irmãos, que você está aqui numa postura diferente hoje. E o que Deus está a construir através desses 7 cultos do Carmelo é exatamente isso. Ele está levantando aqui uma igreja que vai andar no espírito de Elias. Por quê? Ele declarou que aqui é o seu Carmelo espiritual. Quem é que fez os grandes feitos do Carmelo? Elias. O espírito de Elias se manifesta no Carmelo. Você está entendendo, pastor, hoje? Eu espero que você esteja me entendendo. Agora, o que eu quero falar? Eu quero falar para você. Que todas as vezes que se levantou o espírito de Elias, também se levantou uma Jezabel. É incrível, é incrível. E é claro, o espírito de Jezabel surge pela primeira vez também no tempo de Acabe, né? Quais foram os feitos de Jezabel? Quais foram os seus feitos? Ela casou com Acabe, rei de Israel, introduziu o paganismo e o culto a Baal e a Azerá no meio do povo de Deus. Está lá em 1 Reis 16, de 30 a 31. É o que ela fez. Quando surge Elias na Bíblia, surge também Jezabel. Ok? E ali nós vemos que Acabe casou com ela, trouxe a idolatria, trouxe o culto a Baal, trouxe o culto a poste ídolo, a Azerá, e tudo isso ele foi introduzido no meio do povo de Deus, ou seja, no meio de Israel. Ela tentou exterminar os profetas do Senhor. Obadias dizia para Elias, por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Fala para a pessoa que está do seu lado, sabe o que Jezabel gosta de fazer? Gosta de matar os profetas do Senhor. Ela odeia os profetas do Senhor. Ela não vê a hora de exterminar com eles, de calar a boca deles, de tirar o fôlego deles. Jezabel não suporta os profetas do Senhor. Ela ameaçou e intimidou Elias, irmão. Olha que espírito maligno ousado. Ameaçou e intimidou, olha lá, capítulo 19 de 1 Reis, de 1 a 3. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Que espírito maligno é esse? Irmãos, no capítulo anterior nós vemos Elias se levantando e confrontando 400 profetas de Baal, 450 de poste ídolo, de Azerá. Irmãos, ele estava lá no maior, na maior concentração de bruxaria e feitiçaria, e rindo e gozando com a cara ainda dos caras, dizendo, olha aí, como é que passa, eles não cansaram ainda não. Irmãos, que ousadia era essa? De repente o recado de uma mulher faz ele ter medo e fugir. Fala para a pessoa que está do seu lado, o espírito de Jezabel não é fraco. Intimida, ameaça, gera medo, faz os profetas muitas vezes travarem a sua boca, pedir até a morte. Fazem muitas vezes os profetas de Deus sentarem amedrontados no seu canto e falar, ah, ai, eu já não aguento mais, eu sou o último, eu não quero mais fazer isso. Espírito de Jezabel, quando se levanta, irmãos, quando ele não consegue matar, ele te intimida de tal forma que ele faz você se transformar numa pessoa inútil. Foi como Elias se apresentou no capítulo 19. Deus olhava para ele e dizia assim: o que você está fazendo aqui, cara? Depois você lê lá o capítulo 19. Deus perguntou para ele duas vezes: o que é que você está fazendo aqui? Ou seja, você está fora da tua posição. Você está fora daquilo que eu mandei você fazer. Você saiu do meu projeto. Por que você está aqui? É que eu já não aguento mais. Eu quero morrer. É isso que o espírito de Jezabel faz. É isso que o espírito de Jezabel gera no coração de profetas que o temem, que deixam ser persuadidos por ela. Eu falei que hoje eu ia dar paulada no espírito de Jezabel. Por quê? Porque, irmãos, o espírito de Jezabel, ele abafa o espírito de Elias. O espírito de Jezabel, ele se levanta. Quando ele se levanta, ele quer fazer com que o espírito de Elias desapareça. Quando é que surge pela segunda vez o espírito de Jezabel? Agora na pessoa de Herodias. Quem é Herodias? A adúltera, mulher do irmão de Herodes, que dormia com Herodes. Olha lá, Mateus 14, de 1 a 11. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. E olha, João Batista já tinha morrido aqui, certo? E Herodes estava pensando que Jesus era de novo João Batista. Ele falou: meu, matei o cara ressuscitou, não é possível. Mas aí vem e conta como é que João Batista morreu. Porque Herodes mesmo, quem era Herodes? Quem era Herodes? Rei. Fala comigo, Herodes era rei. Como Acabe também era rei. Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Por causa de quem? De uma mulher. Fala comigo, espírito de Jezabel manipula os reis, manipula os governos, manipula as autoridades. Sabe o que o espírito de Jezabel gosta de fazer? Ele gosta de se colocar, de criar aliança com autoridades para poder manipular, controlar, influenciar a sua vida, para que as autoridades façam aquilo que ela quer. Olha a pessoa que está do seu lado, Jezabel é terrível. Nós já estamos descobrindo aqui algumas características dela, manipuladora. E veja bem, versículo 4, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, o aniversário dele, dançou a filha de Herodias diante dele. E Herodes ficou todo lá babando, né? Agradou-se. E aí então, pelo que ele vem e abre aquela bocarra gigante e promete para ela com juramento: dar-lhe-ei tudo o que me pedir. Ah, quando ele fala aquilo, versículo 7, né? Versículo 8... Ela então, instruída previamente por sua mãe, olha só, irmãos, a jogada. Chegou, chamou a filha e falou: ó, vai lá, seduz o cara. A hora que o cara estiver lá assim, ó, aí sabe o que é que você vai pedir? Você vai pedir assim, assim, ó, manipuladora, estratega. Ela cria os planos para destruir, para fazer com que a sua vontade seja feita a todo custo. Ela não importa o preço, não interessa quem ela vai usar, se é família ou não. Instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Que pedido, hein? Para um dia de aniversário, imagina, chiquérrimo. E o rei afligiu-se, porque na verdade ele não queria matar João Batista. Quer dizer, queria, não queria. E ela falou assim: ó, já que esse cara aí, na verdade, não toma uma posição. Era igual a Acabe, irmão. Acabe era rei, mas era fraco. queria, mas não queria, queria, não queria, está ali, ó, o outro, ó, quero, mas não quero, quero, mas não quero. Quando o crente começa assim, não sei se vou, se faço, não sei se quero, se não quero e tal, aí vem Jezabel e fala, vamos manipular esse cabeção aí, porque é fácil. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse aí está no prato, esse aí está bom já para ser manipulado, porque ele não tem convicção, ele não tem certeza, ele não sabe o que Deus tem com ele, por isso vamos manipular mesmo. Ah, então, ele se afligiu, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. Foi na hora, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Tó, para você, a cabecinha dele. Sabe o que é que Jezabel gosta? De cortar a cabeça dos profetas, de degolá-los. Quando se levanta alguém com uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de transformação, de apontando assim, o caminho não é esse, toma atento na tua vida, acorda, não é essa a direção. Aí então o que ela levanta? Ela levanta, começa a utilizar as autoridades que ela puder, manipulando, seduzindo, para cortar a cabeça do profeta. Esse é o Espírito de Jezabel. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? A terceira menção de Jezabel, sabe quando é que é a terceira menção de Jezabel? Quando é que ela aparece a terceira vez na Bíblia? É interessante, eu só falei de duas menções, é ou não é? De João Batista, de Elias, do Espírito de Elias. Primeiro em Elias, depois João Batista. Mas há uma promessa, ele ainda vai vir e vai restaurar todas as coisas. Há uma terceira menção, fala-se novamente a respeito do Espírito de Elias, ele virá e vai restaurar todas as coisas. Mas é interessante que há também uma terceira menção de Jezabel na Bíblia. Sabe quando é que ela aparece? Lá em Apocalipse. Sabe aonde que ela está? Sentada no meio da igreja. Não está lá fora, no bordel, na prostituição, na discoteca, no barzinho, não. Sabe onde é que ela gosta de estar? Sentadinha no meio da igreja. Sabe o que fazendo? Vai descobrir agora. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como brasão reluzente. Olha o que ele diz à igreja. Olha o que ele diz à igreja: conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Se a gente parasse aqui, a gente ia dizer: que igreja maravilhosa. Jesus conhece. Conhece as obras, conhece a fé, conhece os feitos. Sabe que começou pequenininha, mas agora está bombando. Está sacudindo. Se a gente parasse aqui, a gente ia falar: uau, que igreja é essa, irmãos? É a igreja que eu sonho, que Jesus olha e fala: ó, conheço tuas obras, conheço tua fé, conheço a tua fama. Eu sei que as tuas obras no início eram pequenas, porque você não podia fazer muito, mas agora já aumentou. Antes vocês conseguiam tocar a Almada, agora vocês já estão tocando a Europa inteira. Eu sonho com isso, irmãos. Desculpa, mas assim, eu quero que realmente que Jesus conheça nós. Conheça-nos. No entanto, fala para o senhor que está do seu lado: que pena. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel. Irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho no que é que está acontecendo aí, a nível de tolerância. Levanta-se os homossexuais reivindicando seus direitos, querendo rebolar pelas ruas afora, homens como mulheres, mulheres como homens. Queremos casar, queremos adotar filhos, queremos levar uma vida normal. Sendo que na Bíblia, irmãos, Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Tem até uma música, não é, William? Você pode procurar no YouTube, Adão e Ivo, vai lá. Está lá. O William é um poço de conhecimento. Aquele homem é um espetáculo, irmãos. Se fosse projeto de Deus isso, era Adão e Ivo, não Adão e Eva. Certo? Mas está lá, Adão e Eva. Aí eles vêm, agora presta atenção no que eu vou te dizer. Por reivindicar os seus direitos, o que eles querem que nós façamos? Eles querem que a gente aceite, Eles querem que a gente concorde. Mas espera um pouquinho. E o que eu penso não vale? Não, se aquilo que eu penso é Deus não criou assim, aí eu já sou preconceituoso. Está percebendo? Aí eu estou errado. Quer dizer, ele, o pensamento dele é válido, o dele é que está certo, ele é que tem o direito, eu não tenho. Eu tenho que engolir, aceitar, acabou, é. Eu quero que você pare e pense nisso, irmãos. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que tolerar, né? Ah, fazer o quê, né? Não dá para ir contra, vamos tolerar. Eu quero que você comece a entender como que a coisa é assim. Vai manipulando de uma forma, irmãos, que chega num ponto em que quem se torna agora escravo, sabe quem é? Quem, na verdade, sempre foi livre. Daqui um pouco, como dizem eles, quem vai ter que se esconder no armário somos nós. Sabe por quê? Por causa da nossa intolerância. Nós somos intolerantes. Não, eles são assim porque eles são intolerantes. Ah, olha lá. Eu sou intolerante? Sou. Porque assim, toda vez que eu tolerar Jezabel, que traz a imoralidade, os pecados sexuais, que traz a macumbaria, a feitiçaria, a idolatria, que é manipuladora, que quer dominar realmente e tirar o povo de Deus da vontade de Deus, eu sou intolerante mesmo. Eu não tolero Jezabel. Não tolero. Mas está lá, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, você aceita como se fosse normal. Você fala, ah, tá bom, né? Não, pronto, cada um, não critico. É assim, eu também não critico, apenas não tolero. Acabou. Aquela mulher que se diz o quê ainda? Olha como ela se chama, olha como ela própria se autodenomina, ela é profetisa. Deixa eu te perguntar, quantos aqui já foram manipulados por profecia? Isso é espírito de Jezabel. Ela se diz profecia, profetiza no meio da igreja para fazer as pessoas fazerem aquilo que ela quer. Eu me lembro da história de um pastor que anda por aí, ó, ele anda aí perto, aí, que subia no púlpito, porque o pastor principal dava a oportunidade para ele, e ele então começava no púlpito a dizer, ai, Deus falou para mim que ele vai me abençoar tanto. E é o seguinte, eu passei esses dias numa loja e vi um sapato que custava 100 e poucos euros. Eu gostei tanto, mas assim, Deus disse que ia me abençoar. Mas eu não tenho dinheiro para comprar aquilo, por isso eu estou orando e eu sei que Deus é Deus de promessa e vai fazer. Na semana seguinte, alguém na igreja se movia e ia lá e dava o sapato para o cara. O pastor principal percebeu isso, percebeu que toda vez que ele subia no púlpito, Deus tinha falado com ele que ele ia ganhar alguma coisa. O cara falou, não, alguma coisa não está certo aqui. E a hora que ele chegou diante do cara e falou, você não sobe mais no púlpito, você não prega mais aqui na igreja, eu estou de olho em você. O que ele acaba por descobrir? Ele denunciou de púlpito motivações erradas. Ele começou a descobrir que já estava sendo feito grupinhos dentro da igreja por ele, principalmente das irmãzinhas que gostavam de investir nele, para abrir uma nova igreja. De hoje ele está com uma igreja aí, ó. Não é muito longe daqui não. E o que é interessante, irmãos, é que assim, eu não conhecia a pessoa. E quando eu conheci com um nome, que depois eu comecei a ver e pensar, falei, não, não pode ser. Aí fui conversar com aquele outro pastor que vivia me contando essa história, um dia os dois se encontram. Eu olhei e falei, ah, é. Aí eu perguntei para ele, é ele? É ele. Ele mudou de nome. Na verdade ele tem um nome comprido, ele pegou uma parte do nome dele para se apresentar agora. Se diz profeta, profetiza, fala, mas com que intento? Manipulação. Isso é Jezabel. Ai, Jesus, que mais? Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha como é que ela faz isso. Irmãos, onde é que ela está? Dentro da igreja. Ensinando o quê? Imoralidade sexual. Idolatria, feitiçaria, dentro da igreja. Meu Deus, como que isso é possível? E eu te digo, é possível. O espírito de Jezabel é muito sutil, é muito manipulador. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Fala para a pessoa que está do seu lado. Outra característica de espírito de Jezabel: não quer se arrepender. Deus dá a oportunidade, Deus dá chance, Deus fala uma, duas, três, traz profeta, traz pessoas, envolve, e você fala: não quero, não quero, não quero, não quero. Deus fala: ó, dê-lhe chance. Mas ela não quer. Qual é o resultado? Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Ou seja, quem gosta de servir a Jezabel, quem gosta de estar debaixo da sua atuação e não encontra no seu coração arrependimento, vai sofrer juntamente com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Deixa eu te mostrar uma coisa, irmão. Se você identificar hoje o espírito de Jezabel na sua vida, está aqui a palavra para você hoje. Se você se arrepender, ainda há uma esperança para você não entrar por um caminho de sofrimento. Ainda há esperança para você não sofrer as consequências do teu pecado, da tua bruxaria, da tua feitiçaria, da tua imoralidade, seja ela sexual ou não. Ainda há tempo para a tua sorte mudar. Olha o que ele diz ainda: matarei os filhos dessa mulher. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu Deus, essa mulher tem filho. Então, todas as igrejas, deixa eu te colocar aqui, irmãos, tem filho. O que nós estamos falando aqui de paternidade, discipulado, o que é? Da mesma forma, irmãos, que nós estamos tentando, irmãos, nós falamos aqui, nós não queremos gerar crente. O que nós queremos gerar? Jezabel também faz filhos. É terrível, não é? Terrível, irmãos, como ela consegue trabalhar bem no discipulado, não é? Como ela é forte, ela consegue mesmo levar as pessoas a viver o mesmo estilo de vida dela. E a gente identifica isso aqui rapidinho. A gente vai pegando ali, ó, Jesus, é a mesma cara. Quando Deus fizer, quando Deus trabalhar, olha lá: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vai retribuir a você segundo as tuas obras, segundo as tuas obras, segundo as tuas ações, segundo aquilo que você está a viver e a fazer agora. O Senhor retribuirá cada um segundo as suas obras. E se você deixa o espírito de Jezabel controlar, dominar a tua vida e estabelecer o teu presente, ela também está estabelecendo o teu futuro. E aí depois todo mundo é culpado, né? Ninguém presta. Não, na verdade quem não presta é Jezabel. E você está se tornando muitas vezes um filho dela, por não se arrepender. Porque ela não quer arrependimento. Mas Deus está te dando uma chance hoje. Ela está sentada no meio da igreja, ensina e faz filhos, discípulos, pratica a imoralidade, o mundanismo, a idolatria, desde os tempos de Acabe até agora continua a mesma, é rebelde, não tem arrependimento no seu coração. Esta é Jezabel, se diz profetisa, tem cara de crente, mas não agrada ao Senhor. Irmãos, e ela não está sentada em qualquer igreja, ela está sentada numa igreja cheia de obras, de fé, uma igreja que quer realmente crescer, avançar, uma igreja que muitas vezes quer se levantar no espírito de Elias. Eu quero te dizer aqui, quando ela vê o espírito de Elias querendo se levantar, ela quer sentar no meio, porque ela está procurando a oportunidade para arrancar a cabeça. Segura, pastor. Sabe o que ela gosta de fazer? Ela gosta de se aproximar mesmo dos pastores, dos líderes da igreja, para criar adultério. Por isso que a gente vê muitas vezes aí, irmãos: pô, aquele pastor era tão bom, adulterou, já trocou de mulher duas, três vezes. Meu Deus, o que é que se passa? Jezabel! Jezabel! Ela quer fazer parte do, irmãos, da liderança, porque ela quer cortar o quê? A cabeça. Quem é o cabeça? Você está entendendo? Ela quer decepar, mas em nome de Jesus Cristo, hoje cai por terra o espírito de Jezabel, porque nós vamos andar no espírito de Elias, nós não vamos servir a este espírito maligno, nós não vamos nos dobrar a eles, nós não vamos permitir que se assente no nosso meio, nós vamos andar na vontade do Senhor. Olha lá o que diz a palavra. E aos demais, fala para a pessoa que está do seu lado, aos demais. Quem são os demais? Está lá, olha, versículo 24, é a continuação. Aos demais que estão em Tiatira, na igreja, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, olha aí, a igreja que não se corrompeu com o espírito de Jezabel, digo, não porei outra carga sobre vocês. Fala para a pessoa que está ao seu lado, chega de peso, chega de carga, chega de peso, chega de carga, chega de opressão, chega. Deus fala, não vou pôr mais peso sobre vocês. Ai, pastor, é opressão, eu não sei, não consigo, não avanço. Irmãos, para avaliar, se calhar Jezabel está pintando e bordando. Deus diz, não porei outro peso sobre vocês. Olha lá que coisa interessante, tão somente, olha aí, recado para você. Apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a vontade, a minha vontade, diz o Senhor, até o fim darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cedro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro, eu lhe darei. Olha que coisa tremenda, irmãos, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que não seguem a doutrina de Jezabel, estes são os demais. Eu quero fazer parte dos demais. Eu não quero ser conhecido como aquele que adora Jezabel, que serve a Jezabel, que é filho de Jezabel. Eu quero estar entre os demais que não aprenderam a sua doutrina, que não seguiram os seus ensinamentos, que não se corromperam pela sua astúcia. Eu quero ser e andar no espírito de Elias. Eu quero me levantar no espírito de Elias. Qual é a ordem? Mantente firme naquilo que você tem recebido. Deus tem derramado sobre a tua vida libertação, cura, restauração. Deus tem te dado oportunidade para você se libertar dos pecados, das transgressões, para crescer espiritualmente. Pega firme! Não pensa que é fantochada para passar tempo. Não pensa que é apenas para deixar o pastor ocupado. Deus quer que você mude de vida. Deus está interessado em você. Deus quer te levantar no espírito de Elias. Recebe com ousadia e intrepidez o que Deus tem te dado até agora. Seja livre dos vínculos, dos laços, das maldições. Passa por cura. Se levanta na unção, na autoridade de Deus. Faça a vontade de Deus até o fim. Não faz pela metade, não faz até, mais um pouquinho eu aguento. Não, irmãos, vai até o fim. Qual é o resultado se você entender essa ordem, se você se manter firme, se você fizer a vontade de Deus até o fim? Receberão autoridade. A autoridade, irmãos, eu tenho certeza que você vai começar a determinar lá na tua casa, espírito imundo, sai agora do meu marido, sai agora da minha esposa, sai agora dos meus filhos, sai agora deste bairro, e eles vão ter que se submeter, porque é a mesma autoridade que o Pai deu ao Filho, a Jesus Cristo. Hoje você recebe essa autoridade por não se corromper com Jezabel. Ele fala, darei autoridade, governo sobre as nações. Eu sonho o dia que nós vamos ganhar uma nação inteira para Cristo. Irmãos, eu creio nisso. Eu não sou pastor de igreja, eu sou pastor de cidades. Eu creio nisso. Sabe o que significa? Significa que assim eu tenho que andar firme naquilo que Deus me deu, fazendo a vontade dele até o fim, porque Deus vai me dar o governo das nações. Força. Em outra, essa é força. Você não vai caminhar simplesmente na tua força. Vem força sobrenatural, como veio sobre Elias, para correr, passar à frente e chegar primeiro que uma carruagem. Força. E e a estrela da manhã, que é o próprio Filho em você. Muitas pessoas vão olhar para você e vão ver a estrela da manhã, vão olhar para você e falar: eu quero esse Jesus que está dentro de você, eu quero essa estrela da manhã em minha vida, tal e qual você tem, eu quero ser como você é. Eu quero fazer parte dos demais, eu não quero servir mais a Jezabel. A minha pergunta para você, para nós encerrarmos hoje: em que espírito você vai andar? Eu quero andar no espírito de Elias. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar nesta hora. Oh Senhor, nós declaramos aqui em nome de Jesus Cristo, Senhor, que este não seja apenas um sermão, não seja apenas mais um sermão, não seja, Senhor, apenas, oh Deus, mais um tempo que passamos.